CBN Segurança, com Romário Célio.
Segunda-feira é dia da nossa coluna CBN Segurança e o nosso parceirão aqui da CBN, Coronel Romário Célio, já está conectado com a gente para falar hoje sobre o golpe da nudez, os cuidados que se deve ter, conselhos importantes, né, Coronel? Bom dia.
Bom dia, Richard, bom dia, meu amigo Elvis, bom dia a todos os amigos da Rádio CBN que nos ouvem, nossos amigos que nos escutam, nossos internautas, enfim, né, todos aqueles que apreciam o seu trabalho, Richard, que de vez em quando nos dá uma colher de chá na nossa segurança também. E hoje nós vamos falar sobre esse tal do golpes aí, do nudes, né, que as pessoas ficam mandando fotos suas, sem roupa, e, enfim, sensuais, né, e isso tem causado um certo transtorno, Richard, porque os golpes, eles mudam, né? Tem época que é moda de uma coisa, tem época que já evoluiu para outra coisa, né? Então, hoje, como nós falamos aqui na semana passada, a moda são os crimes cibernéticos, né? E como tem pego pessoas, e até mesmo, com todo respeito a você, o Richard, não pessoas abestadas como eu, você, o Richard, mas pessoas que nós julgamos serem bastante esclarecidas. Então, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, você que nos ouve, preste bastante atenção. Primeiramente, como é que é que se dá essa abordagem, né? Essa pessoa, ela utiliza de nomes fictícios, né? E imagens reais, né? Manda ali uma foto, né? De uma pessoa muito bonita, muito atraente, muito sedutora, né? E começa aquele bate-papo. Esse bate-papo hoje, muitas vezes, é através do Facebook. Então, e isso já está em também evoluindo para o WhatsApp. E depois trocam-se imagens íntimas, né? Ela manda uma imagem mais íntima, e aí você se empolga, também manda já uma para ela, né? Esquecendo que aquela imagem ali pode não ser a pessoa com quem você está conversando. Aquela imagem de uma mulher bonita e sedutora pode ser um homem, né? De dentro de um presídio, de outro estado, né? E aí, de repente, após isso, os criminosos, eles já criam uma nova identidade, né? E aí já vai abordar a pessoa, e aí o próximo passo será a extorsão, né? E eu estou dizendo isso, eu não estou chutando. Já teve três amigos meus, que foram tentativas que foram vítimas dessa tentativa de golpe, e me procuraram, e eu esclareci o que eles deveriam fazer, por isso eu resolvi falar aqui hoje com vocês, né? E a abordagem é mais ou menos a mesma, né? Ele vai dizer a você que essas mulheres eram menor de idade, né, se passando por delegados, se passando por agentes da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim. No caso, então, nos dois casos, nos três casos, aliás, um se passava por delegado da Polícia Federal e dois por agente. E exige dinheiro, né? Exige dinheiro para não divulgar as suas fotos, né? Ameaça, inclusive, falar com a sua esposa. Enfim, todas essas questões. E depois, esse novo personagem, ele se passa, às vezes, por parente, né? Ou uma autoridade policial. E muitas vezes, para ter uma ideia, o golpe é tão bem feito que eles montam até um cenário bonitinho, bem similar a uma delegacia. Um amigo meu, mandaram a foto de um celular apreendido, mandaram a foto de um investigador, entre aspas, né? Do Rio Grande do Sul. E ali a gente percebeu que se tratava de um golpe, isso já uns 3 anos atrás, mas veio depois disso, apareceu novamente, e a semana passada já apareceu novamente com outro amigo meu. Então, como eu falei aqui no começo, os golpes, eles só vão mudando a sua roupagem, né? Vocês observarem, caros ouvintes, nós não temos mais um golpe no Brasil chamado saidinha de banco. O pessoal prefere investir nos crimes cibernéticos porque é mais rápido, mais barato e menos perigoso, né? E nesses casos, a primeira coisa que nós dizemos que você deve fazer é tomar muito cuidado com as suas amizades virtuais. Eu sei que hoje existe dois tipos de amizade, amizade física e às vezes amizades virtuais, né? Que é amigo do seu amigo, que é amigo do seu irmão, que é amigo da sua família, e você fica assim às vezes até um pouco sem graça de não aceitar determinadas amizades, mas observe bem ali o perfil dessas pessoas, quem são essas pessoas. Tem delas que mandam, por exemplo, a solicitação de amizade no Facebook, quando você vai ver, não tem uma foto dela, não tem nenhuma informação sobre o local de trabalho, de estudo, de absolutamente nada. E uma mulher linda, lá de não sei de onde, e você, com todo respeito, que é mais feio que eu, Richard, eu quero, ainda vai achar que está arrasando. Então, com muito cuidado com as suas amizades virtuais. Então, analise esse perfil no Facebook, né? E se for o caso, se a pessoa começar a insistir muito, então faz o seguinte, vamos fazer uma videochamada, né? Para você ver se é real, né? Não deve, mas se você persistir, já peça logo uma videochamada. Compartilhar suas informações pessoais, nem por brincadeira. Isso aí você não deve compartilhar os dados da sua família, nem com as pessoas que estão mais próximas de você, nem com quem está lá do outro lado do mundo, que você não sabe nem de quem se trata, né? E se persistir ainda mais, deixa a sua identidade aí. Por favor, coloque sua identidade aí, que eu não gosto de conversar com fantasma, com visagem, né? Então verifique para mim quem é você. E em últimos casos ainda, se insistir muito e você quiser correr o risco, e eu não aconselho, é um encontro pessoal, né? Mas em resumo, acima de tudo, é você não enviar suas fotos. Quando essa pessoa, por exemplo, no caso, o primeiro caso que eu peguei, a pessoa, como eu falei aqui, mandava uma ocorrência policial, um celular apreendido e tal, mas quando eu olhei aquela folha, era uma folha de papel em branco, realmente tinha um celular apreendido, um número com 2 palmos de comprimento, dizendo que aquele era o número da ocorrência, mas não tinha uma coisa que era, que eu percebi evidentemente logo, mas a pessoa, por estar se envolvida emocionalmente, não tem a mesma destreza e não vive disso, né, diferente de mim. Quando eu olhei, que eu vi aquele papel em branco, vi aquele número, era tudo certinho, mas não tinha, por exemplo, o logotipo da Secretaria de Segurança Pública, né? Então eu já vi que era golpe. Depois, no histórico da ocorrência, ele colocava alguns códigos, né? O senhor, a expressão que ele usava, o senhor foi uma ocorrência contra o senhor de pedofilia infantil. Outra pedofilia que eu conheço é infantil, não conheço nenhuma pedofilia adulto ou nenhuma pedofilia sênior. Tudo é infantil, então é redundante. Então isso me chamou a atenção quando eu fui verificar do que se tratava. Os artigos não tinham nada a ver com isso. A carteira de policial, muito bem falsificada, etc. Uma assinatura até interessante, mas quando eu olhei não tinha, por exemplo, o carimbo do chefe que assinou aquela carteira. Então, quer dizer, são pequenos detalhes que alguém que tem experiência, para não dizer velho como eu, já olhou ali e viu logo que se tratava de um golpe. Então, meu amigo, muito cuidado com aquilo que você faz. Apareceu uma tentativa de golpe a você, vá até a delegacia, registre um boletim de ocorrência para que elas possam, de repente, identificar essa pessoa e que ela seja responsabilizada ou penalizada. Ok, Richard?
Tá certo, Coronel. Obrigado, então, pelas essas dicas, informações, conselhos tão importantes, tão necessários para alertar muita gente. Você que é nosso ouvinte também pode passar essas informações adiante. Coronel, obrigado, uma boa semana e até a próxima segunda.
Até a próxima segunda, Richard, meu amigo Kelvis e nossos ouvintes daí da Rádio CBN, que tenhamos todos nós nessa segunda-feira de ensolarada, bonita, né? Que tenhamos uma semana de bênçãos e vitórias para todos nós e para os nossos familiares, em nome de Jesus.